This way. All I need's a place to find, and there I'll celebrate. All in all, there's something to give.
Digital, aqui na Faixa Cult da Cardeal FM. We'll be right back. escutando o programa Vida Digital, dedicado hoje à dupla francesa Air.
That always good. Thank you.
Você escutou no programa Vida Digital de hoje um especial dedicado à dupla francesa Air, com o álbum Moon Safari, um dos clássicos contemporâneos da música eletrônica e eu diria do próprio cenário da cultura digital, nesse espectro amplo que trata da música, da relação da música com as tecnologias e suas variantes. Eu quero convidar você para acompanhar a Faixa Cult, que começa sempre às 16 horas e vai até a meia-noite, todos os sábados, aqui na Cardeal FM 106.1 e também nas redes digitais. Nós já tivemos aqui, desde as 4 da tarde, o programa Radioca. Na sequência, tivemos Estação Batucada, Evolução Hip Hop, a Jam Especial, o programa Pérolas Pretas, agora o Vida Digital, e já vou passar o bastão para o programa Mundo Bahia, que tem na sequência o Som da Base, encerrando a Faixa Cult deste sábado. Eu sou Messias Guimarães Bandeira e agradeço a sua companhia. Espero você no próximo encontro. Até lá!
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571. Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Media revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Boa noite para vocês, né, que estão aí no rádio agora, voltando para casa, ou estão no YouTube, nos acompanhando ao vivo. Para você que está vendo a reapresentação, bom dia, boa tarde, até quem sabe boa madrugada, voltou, perdeu o sono, está assistindo a reapresentação do Vozes e Saberes. O importante é agradecer o seu carinho e a sua audiência. Grande Paulo, tá um tempo sem se ver, né, Paulo?
Até cantar. Com certeza. Um grande abraço para você, Thiago. Um grande abraço para meu amigo Carlos Leal. Carlos Leal, preciso falar com você, meu querido. É, preciso muito falar com você, minha tia. Um grande abraço para você. É uma semana, né? Uma semana.
O Paulo, fiquei tão feliz que eu pensei que era só comigo. Ele também não está te atendendo. Que maravilha. Eu já estava preocupado. O que é que eu fiz?
Então, uma semana boa de Páscoa. Aliás, e eu quero aqui fazer uma de Tiago. É, porque de vez em quando começa a Voz de Saberes, né? Aqui meio que andando umas duras, umas histórias. Eu quero fazer coro aqui, Tiago, com o padre católico lá da paróquia de Paulo da Lima.
Padre Jorge Brito.
Jorge Brito, que reclamou com muita veemência sobre os festejos de orgias patrocinados pelas prefeituras e por deputados estaduais e por pretendentes a vereadores, em plena Sexta-feira Santa, no dia de reverenciar, né, todo um sentimento cristão, e que prejudicando a procissão, que todo ano é feita lá no bairro do Pau da Lima, e o padre reclamou. E eu vi muita gente, né, assim, desconversando e achando que o padre está errado. Não, ele está certíssimo. Né? Patrocine suas festas, mas é outro dia. O antipúblico tem que ter a sensibilidade de entender isso. Um dia sagrado e prejudicando a procissão lá da igreja, uma procissão tradicional, de um dia santo, um dia onde as pessoas deveriam estar refletindo sobre tudo que está acontecendo na vida e no mundo, sobre todos esses movimentos de resiliência. E aí você depara com a procissão, como eu já falei aqui, com atos de orgia no meio da rua e patrocinado pelos entes públicos. Então, é um absurdo total. E aí eu faço coro aqui as palavras do padre, que protestou em rede e protestou com muita veemência.
É, Paulo, concordo, né? O padre Jorge Brito, o áudio dele.
Não tenho conhecimento de isso. E eu faço um apelo, com todo o respeito que tem a sua excelência, o prefeito, eu quero pedir ao senhor prefeito, nunca mais ao deputado Paulo Câmara, do candidato a vereador Deca, nunca mais. Repita isso em toda Lima. Aqui tem uma igreja, aqui tem um padre que reza pelas ruas, Sexta-feira Santa. Nunca mais. Eu quero ver que se repita isso. Principalmente o senhor deputado Paulo Câmara.
E assim, Paulo, acho que você é sempre muito assertivo nas suas colocações, porque é Sexta-feira Santa, né? E é como ele diz, não use o dinheiro público, né, para esses eventos. No percurso, né? Então, assim, no percurso, então foi um desabafo do padre Jorge Brito, né? Fica aqui também o meu apoio ao padre Jorge Brito, né, da paróquia do Paulo da Lima. Eu acho que tudo tem que ter o respeito, né? E outra, a política do pão e circo, a gente pode deixar para os romanos, né? E como ele diz, faça escadaria, né? Invista na educação, na saúde, que o povo também vai ver. Vamos fazer festa, vamos. Mas tem tanto dia, né? São 365 dias no ano. Então, a gente tem muita coisa para estar fazendo, muita coisa para estar mostrando. Então, a gente não precisa fazer logo na Sexta-feira Santa. Então, fica também, Paulo, vou fazer coro aí a você e deixar o meu apoio ao padre Jorge Brito lá da paróquia do Paulo da Lima. Mas estamos entrando aí no mês de abril, né, nosso primeiro programa do mês de abril, já que na Páscoa a gente não teve aqui, quarta-feira a gente não teve aqui, depois veio sábado e domingo. Então a gente começa hoje dia 6 aí no primeiro programa, mas é um mês também da Bienal do Livro. Então óbvio que a gente vai conversar muito aqui de literatura, vai receber muitos autores, né, escritores. E a gente começa essa segunda-feira nesse bate-papo. Então, eu já quero agradecer aqui a Geralva Ávila de aceitar o nosso convite. Ela, Paulo, vai chegar em casa hoje meia-noite. Vai chegar pior do que eu, viu? Ela sai daqui pra Jandaíra.
Eita, vai andar hoje 250 quilômetros.
Então, tá vendo? Então, quero agradecer porque assim, o prestígio da gente ter a sua presença aqui hoje. Pelo seu deslocamento e tudo. Então, muito obrigado.
Boa noite, eu que agradeço, Thiago. Foi um prazer estar aqui com vocês.
E assim, viu, vai para Jandaíra lembrar o pessoal que acha que não conhece Jandaíra, mas assistiu o Tietê, mas sei que pertence a Jandaíra. Aí eu vou fazer uma pergunta um pouco fora do livro. As paisagens de Mangue Seco inspiram a escritora?
Inspiram, com certeza inspiram. A Mangue Seco realmente é um lugar diferenciado, tem uma beleza natural incrível. Não foi à toa que inspirou Jorge Amado, né, a escrever o romance Tieta do Agreste.
Ia falar exatamente isso, inspira a escritora, como inspirou Jorge Amado?
Inspira. Realmente é um lugar que todo bom baiano deveria conhecer, todo brasileiro deveria conhecer. É um lugar mágico.
Estou devendo, não conheço. Não,
com certeza.
Então já fica o convite, né? Já fica o convite.
E lembrando que além de escritora, vamos falar do livro dela, que será lançado quarta-feira aqui na LDM, ali no Shopping Passeio. Que hora, já?
17 horas.
Às 17 horas.
A partir das 17.
Então ali no Itaigara, Shopping Passeio. Ela também tem a difícil missão, imagina, secretária de turismo de Jandaíra, que tem Mangue Seco. Será que é difícil falar de Mangue Seco?
Você falou da palavra difícil. Eu diria, eu trocaria difícil pela agradável.
Né?
Pelo agradável, né? Essa missão agradável.
É uma missão agradável.
E ser secretário de turismo da
cidade.
Não
é uma missão fácil, não. Né? Assim, somos um município de interior da Bahia, né? Um município que tem recursos. Que não são recursos fartos, digamos assim, né? Então, assim, toda a verba tem que ser muito bem contabilizada, muito bem assertiva, né, nos investimentos. Agora, é uma tarefa muito agradável, porque o local realmente é um local diferenciado.
Acho que é negócio, o trabalho estressa, larga ali, vai, dá uma volta, já volta relaxado. Mas, Paulo, o tema de hoje foi contos, encantos e reencontros, porque é exatamente aqui o livro que será lançado, né, que fala de contos. A gente brincava aqui antes de entrar no ar. Não são contos infantis, porque a gente tem essa mania, né, de achar que conto é só os Três Porquinhos, a Branca de Neve, vai muito além. Então, aqui sob as estrelas, contos, encantos e reencontros. Será lançado agora, quarta-feira, aqui na editora LDM do Shopping Passeio, a partir das 17 horas. Já vi como é que nasceu esse livro aí de contos? Conta um pouquinho pra gente, dá um spoiler aí desse...
É, diz que quem conta o conto aumenta um ponto, né?
Não é assim?
Então, eu já escrevo há mais de 10 anos, né? E os contos, eles vinham sendo escritos, né, há já algum tempo, pequenos contos. Quando chegou o período da pandemia, eu... Lendo e relendo, né, esses contos, assim, deu aquela vontade de desenhar, né? Porque, assim, na minha infância eu sempre desenhei muito, tanto que eu fiz arquitetura, né? Mas com a arquitetura eu não fazia os desenhos lúdicos, né? Desenhos livres, fazia desenho técnico. E aí, durante a pandemia, eu comecei a ilustrar esses contos, né? Então, assim, é uma ilustração que ela casa com os contos, né? Então, assim, à medida que eu ia ilustrando, eu fui reescrevendo também esses contos, né? Então, são contos que trazem, assim, muita coisa lúdica, mas ele traz uma mensagem também de reflexão, de autoconhecimento, né? De visão de mundo. Então, são contos para adultos, que podem ser lidos para crianças, né? Né, são contos que levam a gente a pensar um pouquinho na vida, nas coisas boas da vida, no universo e nas surpresas, né, que a vida nos traz.
Paulo, não sabia que eu, tá vendo? Que além da escritora, era ilustradora. E vou fazer um spoiler aqui aos nossos ouvintes, porque assim, quando eu abri o livro, dei uma folheada, achei ele muito bonitinho, né, por causa das ilustrações. Eu até comentei, pô, tá muito bonito, né? E olha... As ilustrações estão para vocês que só... Olha, a maioria só vai ver na quarta. Mas aqui o ouvinte, espectador da LDM, vai ter aqui um... Ou da LDM, do Vossos Saberes, vai ter aqui um spoilerzinho, porque tá muito... E você vê que naquela nossa conversa eu tinha elogiado aqui as ilustrações e não tinha percebido que era escrita e ilustração da própria autora. Fantástico, tá bom?
E é engraçado, viu, Thiago? E é muito interessante nesta bancada aqui, de Alva, que a gente trata muito sobre educação e muito... E já tivemos diversos pensadores aqui compondo. É interessante como às vezes a gente faz um reencontro. Nós tivemos aqui uma escritora que ela disse assim, eu comecei a escrever com 50 anos. Só que na escrita dela, ela traz muito daquilo que, e quase que imperceptivelmente, no primeiro momento, daquilo que é a formação dela, que é bióloga. Porque de repente ela veio trazendo uns diversos, e tinha uns dois livros que levava para isso, para esse caminho. Tinha um contozinho do peixe e tal, e coisas que casavam muito. Quando você resolveu ilustrar os seus contos, né, acaba que trazendo muito isso da sua educação original, tradicional,
traz.
De ter feito arquitetura.
Traz.
Fala um pouco desse encontro, que eu acho muito legal, muito...
É. Os contos, assim, as histórias em si, né, elas não refletem a arquitetura, mas o desenho, ela reflete essa coisa de achar a proporção, de achar o equilíbrio, né? Mesmo sendo contos, assim, ilustrados em tirinhas, né, como se fossem tirinhas de gibi, né, não é um gibi, não é uma história em quadrinho, mas ela traz a coisa das proporções, né, e do casamento que há entre as frases, né, e o desenho, porque precisa ter esse casamento para ter uma fluidez. E a arquitetura tem muito isso, né? Quando você projeta, você quer projetar para que quem vai morar naquela casa se sinta bem, né? Goste, né? Tenha uma sensação agradável. Então, tem isso.
O efeito outdoor de olhar, vi que lindo, né?
Isso. Ai, que gostoso. Aqui tem uma energia boa, né? Ai, que energia boa.
Os ângulos, as formas, tudo é casado, né? Pensando em quem vai, né? E ambientar bem. E eu falei sobre isso, Thiago, chamei a atenção sobre isso, porque a gente encontra muita gente assim, mas eu fiz tal curso e não deu de nada, não era bem isso e tal. E às vezes ainda não achou onde encaixar aquele conhecimento que não conhecimento é inválido.
Olha, exatamente, eu sempre digo isso, gente, não tenho medo de estudar, não tenho medo de aprender, né? Porque assim, é o que a gente leva da vida, é esse aprendizado que a vida nos dá, né? Que proporciona e que a gente tem que aproveitar. Vamos estudar, vamos aprender, porque tudo isso agrega, né? E pode estar assim, pode ser condensado em algo, ou não, mas está dentro de você. Então, com certeza, você está levando aquele conhecimento nas suas relações, na forma como você vê o mundo, né, como você olha uma paisagem. Claro que, né, que toda essa percepção e aprendizado que vem desde lá de infância, né, você que é professor, né, assim, tudo aquilo que o professor lá do jardim de infância lhe ensinou, tudo isso você traz, você vem carregando toda essa bagagem a vida inteira.
E assim, tem uma frase do Leandro Karnal que eu gosto muito, eu vi numa palestra dele, que hoje o sujeito está em eterna formação. Né? E ele mostra exatamente, Paulo, que antigamente realmente... Eu estava até conversando aqui, eu brinco muito aqui, quando acaba o programa, aperto muito o nosso Jorge Cordeiro, né, o querido Jorginho. Eu digo, oh, Jorge, tira foto em pé, Jorge, mas você é novo, você é jovem, para tirar foto é deitada, né? E tem essa questão da idade, e Karnal traz isso dos médicos mais antigos que botavam seu diploma no fundo da parede. Porque se formou em medicina, chegou lá ao ápice. Né? E ele disse que hoje não. Tem médico lá que depois da medicina vai fazer administração para estar gerindo melhor a sua clínica, o seu consultório, vai fazer uma contabilidade, ou vai fazer psicologia para entender melhor o paciente. Então, esse conhecimento múltiplo, a gente vê isso aplicado no nosso dia a dia, porque a gente não percebe. E aí, quando você traz essa formação de arquiteta da escritura e a ilustração, você casa exatamente isso. Você vê assim, claro que a facilidade do desenho está, né, ali na alma mater da formação. Né? Você não escolheu arquitetura por nada. Algo... Você pode até não estar na arquitetura hoje, mas o que é que te fez escolher? Então, aquilo é seu. Então, isso é fantástico. Eu gosto muito do Leandro Karnal. E ele falava isso, eu fiz, realmente, o sujeito hoje está em eterna formação, né? E a gente percebe, e se fosse aí há 30, 40 anos atrás, dizer, mas rapaz, que pessoa indecisa, né? Faz medicina, faz administração, faz direito, faz engenharia. A gente entrevistou aqui o Juan, da dupla Juan e Ravena, né? Além de cantores fascinantes, o cara é arquiteto, é engenheiro, fazendo trio. Então, ele, além de ser músico, ele constrói o trio. Então, ele tem a formação de arquitetura, de engenharia. Né? A irmã é advogada. Então, ela também pode ver a questão contratual publicitária também. Então, assim, cantores, arquiteto e engenheiro, publicitária e advogada. Então, isso é... Essas habilidades que você traz aí, já estudar nunca é demais.
Nunca. E em qualquer idade.
Sem dúvida.
Né? E em qualquer idade, ela é importante. Sem dúvida. Né? A gente está aberto a esse novo aprendizado. Eu acho que, inclusive, é isso que mantém a nossa mente jovem, né?
Sem sombra de dúvida, né?
Agora, Gelva, você falou dos contos, né? Que escreveu, começou a escrever há 10 anos atrás. Mas eu notei que você faz contos e encantos, né? Para deixar o reencontro lá para o final.
Certo. Né?
Você está ouvindo a reapresentação do programa...
Vozes e Saberes.
Como é que você vislumbra e como é que você se percebe assim com os encantos? O que é encanto para você, o que é encanto para a minha grande escritora geral?
Eu acho que o encanto, ele vem com um pouquinho de magia, sabe? Assim, aquela magia que deixa a gente um pouquinho fora da realidade concreta. Não aquela magia da bruxinha da história infantil, não é isso. A magia que eu trago aqui é aquela coisa de você sair um pouco da realidade, né? Porque os contos, eles trazem isso, essa possibilidade de você estar contando uma história que quase sempre, né, é uma ficção, né, não ficção científica, mas uma ficção porque não é uma coisa real. E dentro dessa história, você tem várias possibilidades. Então, assim, inclusive de múltiplas vidas, múltiplas dimensões, né? Múltiplos sentimentos e múltiplos fazeres, né? Também. Então, a magia, o encanto aí, ele aparece nisso. É quando você consegue se desprender um pouquinho do concreto, do dia a dia concreto, aí lê aquela história, que é uma história fictícia, né? E através desse não concreto, você começa a imaginar não só a história, mas também começa a refletir como aquela história entra na sua vida. Porque a partir do momento que a gente termina de escrever, né, um romance, um conto, ou seja lá o que for, o autor, ele meio que morre, né? Tem uma teoria sobre isso, né? O autor morre. A história passa a ser de quem está lendo. E a interpretação é de quem está lendo. Então, assim, eu tenho algumas frases engraçadas, assim, esse é o meu terceiro livro, mas o meu primeiro livro foi sobre uma travessia no Vale do Pati, que é bastante sofrido, né, assim, para quem não, que não é atleta. Você é atleta, não iria sofrer tanto. Eu sofri muito. Então, eu trago muito isso, né, nesse
livro. Qual é o título desse livro?
Ouvindo o Vento.
Ouvindo o Vento.
Isso. E aí eu trago todo esse sofrimento do Vale do Pati.
Mas trouxe a suavidade de ouvir o vento.
Sim,
Você trouxe a peça-chave da travessia, sim. Ouvindo o Vento.
Então, assim, eu recebi depoimentos de pessoas que leram, amaram, me disseram que choraram, que ficaram super sensibilizados. E eu vi depoimento de pessoas que disse assim, olha, eu ri da primeira parte.